especializados. A construção do teleférico Salvador vem avançando, teve um empréstimo firmado, inclusive, com o ministro Fernando Haddad, que autorizou a concessão de 730 milhões de reais na cotação atual, por meio do CAF, a Prefeitura de Salvador. E assim a gente fica nessa expectativa, claro, do novo teleférico da capital baiana, o teleférico de Salvador, que vai para o subúrbio. Antes de irmos para o intervalo, o Hospital Aristides de Matês, localizado no bairro de Brotas, em Salvador, promoverá no próximo sábado, a partir das 7h30, você que precisa de questões de saúde, um mutirão voltado ao diagnóstico precoce do câncer de cabeça e de pescoço. A iniciativa integra a campanha Julho Verde e disponibilizará 150 vagas para pessoas com suspeitas da doença. O agendamento deve ser feito previamente por telefone. Vou falar aqui para vocês, 71-3357-8531, 71-3357-8531. É o canal para você agendar participar do mutirão do Hospital Aristides Matês relacionado ao Julho Verde do câncer de cabeça e pescoço. Minha gente, vamos dar um rápido intervalo e voltamos já, viu? Temos entrevista importante. Vamos falar sobre CTDH aqui no nosso Notícia. Já, já. Fique conosco.
Você está ouvindo É Notícia.
Sua amiga de fé, 106,7. Sua amiga de fé. Sua amiga de fé, 106,7.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Na Excelsior FM 106.7, você tem as transmissões esportivas mais completas e emocionantes e a melhor cobertura do seu clube do coração. Jornada Esportiva Excelsior, com a equipe Excelsior de olho na bola.
De olho na bola.
Narradores, repórteres, comentaristas, plantonistas, editores, operadores, sempre com a melhor cobertura para você. Jornada Esportiva Excelsior 106.7, com a equipe Excelsior de olho na bola. Coordenação Raimundo Rui, comando Walter Queiroz. Por onde o esporte anda, a Excelsior comanda.
Sua amiga de fé, 106,7. Sua amiga de fé. Sua amiga de fé, 106,7.
Diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez. Beba, pois a água viva. Você tem dois pés para cruzar a ponte. seja profundo. Você será capaz de sacudir o mundo. Vai, tente outra vez. Tente. De batalhas que se vive a vida. Tente outra vez.
Você está ouvindo É Notícia.
Hoje é o dia do rock, bebê. Salvador, Bahia tem berço, tem lugar de fala para falar desse assunto, viu? Rock tem toda a tradição, apesar de perder um pouco, a gente se afastou, mas a Bahia é o celeiro de grandes movimentos culturais, inclusive do rock, tem no carnaval, inclusive, o palco relacionado ao rock, para mostrar, nós somos o berço disso tudo, Raul Seixas, um desses grandes nomes, inclusive, então que bom, roqueiros de plantão, aí não é tanto minha praia, mas roqueiros de plantão. Aproveite que hoje é dia e sempre bom, né, a gente reconhecer o papel de nossa Bahia. Hoje é o dia do rock. Mas vamos ouvir agora também a nossa colunista, doutora Natália Oliveira. Vamos falar hoje, minha gente, sobre assuntos importantes. Vamos falar sobre a empregada doméstica, minha gente. Doutora Natália Oliveira, nossa colunista relacionada a assuntos de trabalho, ela que é advogada, vai falar aqui com a gente a partir de agora.
Mulher negra analfabeta de 62 anos, uma idosa, foi resgatada em situação análoga à escravidão em um condomínio de luxo na cidade de Eusébio, no Ceará, em junho desse ano, mas foi nessa semana que esse caso tomou uma repercussão nacional e foi divulgado aí em todos os canais midiáticos, mostrando que as relações de trabalho doméstico no Brasil, em muitos lares, ainda representam e refletem marcas de racismo e da herança escravocrata no nosso país. A vítima, ela trabalhava para a mesma família desde os 7 anos de idade e ao longo desses 55 anos em que ela limpava a casa, cozinhava, cuidava das crianças, nunca recebeu salário. Infelizmente, isso não é uma realidade muito distante do que a gente está vendo aí a cada novo dia, né, com os canais midiáticos divulgando informações como essa, em que empregadas domésticas têm seus direitos desrespeitados e estão expostas a situações análogas à escravidão. Não basta lembrar para você que trabalha em casa de família que se você trabalha mais de 2 vezes na semana, você tem direito a ter o reconhecimento do vínculo que é a sua carteira de trabalho assinada, devendo não receber abaixo do salário mínimo, tendo direito a 1 hora de intervalo, 44 horas semanais de trabalho, 13º salário, férias remuneradas, FGTS depositado todos os meses, se for demitido, aviso prévio e por aí vai. Então é muito importante que você conheça os seus direitos para que não deixe ninguém desrespeitá-los. As regras trabalhistas, elas valem para qualquer relação de emprego e isso inclui dentro das residências dos lares brasileiros nesse vínculo de emprego doméstico. Fique ligado sempre, esse é o nosso minuto de atualização do E-Notícia. Eu sou Natália, advogada trabalhista, e nas redes sociais você pode me achar com @NatáliaDoTrabalhista para continuar se informando e sabendo mais sobre os seus direitos.
Pois é, nossa Natália Trabalhista, inclusive, esteve aqui comentando sobre o caso Vitube. Ótimas orientações, importante a gente falar sobre tudo isso. A dignidade é um dos principais pilares do trabalho, independente se é doméstico ou não. Se você quiser saber mais, a doutora Natália Oliveira sempre oferece ótimos conteúdos da área no seu perfil do Instagram, Natália do Trabalhista, que ajuda a orientação também. Mas vamos seguir com mais informações. Eu vou fazer uma atualização aqui do caso do vereador Gordinho da Favela. Nós tivemos, né, a atuação do GAECO nessa manhã, que atingiu o Gordinho da Favela. Buscas sendo realizadas em condomínios de luxo em Salvador. Informação até de que seria o mesmo prédio de Jedel, aquele que foi encontrado malas na Graça com dinheiro, mas caso totalmente diferente. Coincidência chama atenção, isso não está confirmado ainda não. Mas, fato é, além de Gordinho da Favela, vereador, licenciado, vereador afastado para concorrer às eleições, pré-candidato a deputado estadual, nós tivemos o titular da Secretaria Comunitária e Prefeitura Bairros, Luciano Sandes, também estaria entre os alvos da investigação. Ainda não há detalhes sobre o teor das investigações. Vamos seguir com nossa entrevista do dia. Qualquer novidade eu atualizo aqui para vocês. Mas nós já estamos com um psicólogo especialista em quesitos como esse. Hoje é um dia importante, minha gente. Vamos falar sobre TDAH. Hoje é o dia de conscientização sobre essa questão. E nós estamos com Lucas Scafuto, doutor, especialista na área, para falar aqui com a gente, especialista em neuropsicologia. Doutor, seja muito bem-vindo ao nosso Notícia. Espero ter dito seu sobrenome de forma correta. Se não disse, você me corrija, por favor. Mas uma alegria ter você por aqui, viu?
Obrigado pelo convite. Você disse sim. Tô tranquilo.
Que bom, que bom. Muito bom ter você aqui para falar de uma questão que ultimamente vem sendo muito mais debatida, e ainda bem. Como é que você percebe, né, essa ampliação do debate sobre o TDAH? Mas antes disso, o que é propriamente o TDAH que a gente ultimamente vem falando mais?
Tá bom. Então, o TDAH, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Hoje em dia ele é classificado assim. Então, o que isso quer dizer? Que para você ser diagnosticado com TDAH, os sintomas, eles precisam necessariamente ter começado antes dos seus 12 anos. Ah, eu acho que eu comecei a ter TDAH quando eu tinha 20. Ah, mês passado. Não é TDAH, pode ser várias outras coisas. Pode ser cansaço, bem simples, né? Pode ser ansiedade, pode ser tantas outras coisas, né? É o que a gente costuma falar na clínica. E que às vezes eu sinto um pouquinho em falta desse debate. Que nem todo comportamento é um sintoma e nem todo sintoma é um transtorno. Tudo é muito mais complexo e multifatorial, né? Multideterminado. Então, falta de atenção pode ser por várias coisas e não o TDAH propriamente dito. Uhum. O TDAH, ele tem 3 diagnósticos distintos, né? Você tem o TDAH desatento, que é essas dificuldades de manter a atenção, de se concentrar, às vezes, isso em crianças, né? Em adultos, pode ser mais uma falta de conseguir se concentrar nas tarefas do dia a dia, alguns esquecimentos. Vai depender muito de cada pessoa vai ter uma quantidade de sintomas diferentes, né? Já o outro TDAH é o TDAH hiperativo e impulsivo, que os comportamentos eles vão ser mais associados a uma hiperatividade, a uma hipermovimentação, né? Essa impulsividade, você não conseguir se regular, controlar seus impulsos. E geralmente em adultos, né, isso pode estar associado a você ficar com essa sensação de inquietude, ficar balançando as pernas, às vezes ficar se levantando quando você não tem que se levantar. Vai depender muito. E você também tem a versão combinada, que você tem o TDAH e tanto desatento quanto hiperativo impulsivo. E cada um desses transtornos vão ter diferentes intensidades de apresentação. Você vai ter eles vão ser apresentados de forma leve, de forma moderada e de forma grave. Né? E isso é dependente de cada pessoa. Mais ou menos isso que é o TDAH.
Maravilha. Tenho certeza que é algo muito longo para falar, então é uma pergunta complexa, imagino, mas que bom que o senhor conseguiu ser sucinto, conseguiu trazer uma ótima explicação para a gente. Porque a gente vem debatendo muito sobre isso ultimamente. Até porque hoje em dia, com tantas telas, com tantas distrações, parece que todo mundo ficou um pouco mais, de fato, distraído. Uhum. O TDAH, ele pode ser desenvolvido ao longo da vida, é certo? Já ouvi até pessoas falarem, porque vai todo mundo desenvolver TDAH a partir de agora. É algo que é desenvolvido ou que a gente pode nascer com? Como é que funciona um pouco essa demonstração do TDAH?
Então, o que eu posso falar assim, é que na ciência, o que é a convenção é que o TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, ele tem que começar na infância. No passado, lá atrás, já foi considerado um transtorno que era chamado transtorno predominantemente diagnosticado na infância. Então, lá atrás, a ciência até aquele momento só tinha chegado ao consenso de que costumeiramente o TDAH era diagnosticado predominantemente na infância. Não havia essa restrição. Mas com o advento das pesquisas e novas convenções e discussões, chegou à conclusão que o TDAH só é TDAH, porque é um transtorno do neurodesenvolvimento, quando ele começa na infância. Então, Se você é um adulto e você não teve sintomas na infância, você não está com as suas dificuldades atencionais ou de impulsividade, não está associada a TDAH. Uhum. Né? Então você não pode se desenvolver isso.
Uhum, perfeito. Minha gente, para você que está sintonizando agora, nós estamos tendo um papo super importante. Hoje é o dia de conscientização sobre o TDAH. Lucas Scafuto, psicólogo, doutor, que está com a gente, nos ajudando a entender melhor todo este cenário. É algo que, por muito tempo, as pessoas chamavam de lerdo, muitas vezes estigmatizados. Uhum. E hoje em dia a gente conversa melhor sobre este assunto. Doutor, o TDAH tem como contornar a pessoa que antigamente era chamada de lerda, pessoa que tinha dificuldades? Ela pode, sim, ter êxitos em sua vida? A gente quebrar um pouco esse paradigma que por muito tempo foi carregado?
Pode, pode sim. Tudo vai depender das intervenções que forem feitas e a partir de qual idade elas começaram. É muito importante ter o debate hoje e essa desmistificação do transtorno e tirar esses estereótipos, porque quanto antes você observar sintomas, né, comportamentos que chamam a atenção e levar para fazer uma avaliação específica, então tem que ser uma avaliação neuropsicológica, essa é a minha percepção enquanto profissional, uma avaliação completa, longitudinal, que toma um tempinho. Uhum. Principalmente assim, longitudinalmente, fazer um acompanhamento por longo prazo é o ideal para você poder planejar as melhores estratégias de intervenção. Porque o quanto antes você identifica as maiores dificuldades, quanto antes você consegue ter um planejamento para poder fazer uma intervenção naquelas dificuldades e poder promover uma melhor autonomia, bem-estar e qualidade de vida. Em alguns casos, quando é mais grave, às vezes até uma intervenção medicamentosa é necessária. Agora, o que é importante? Não tomar medicações sem ter um acompanhamento médico adequado. Perfeito. Por quê? Adultos que tomam esses remédios hoje em dia porque acredita que tem TDAH sem um diagnóstico, você pode desenvolver sintomatologia semelhante ao TDAH por conta do uso da substância. E aí acaba que você vai começar a ter os prejuízos que são vistos no TDAH, sendo que você não tem, porque você fez o uso de substância, o seu cérebro se adaptou, entendeu que aqueles nutrientes vêm de fora, e quando você tira, você perde, e aí você vem todas as dificuldades. Isso pode até acarretar em vícios, né? Por medicação. Então, é importante o debate para você promover intervenções adequadas, promover qualidade de vida. Em alguns casos, precisa de medicação, mas sempre precisa ir aos médicos e fazer as intervenções apropriadas e as avaliações mais completas.
Olha, importante, importante reflexão, importante pontuação. Vivemos numa era tanto da automedicação, então esses cuidados e o acompanhamento terapêutico, o acompanhamento médico, seguem sendo fundamentais. A gente fala muito de déficit de atenção, de dificuldade de concentração e principalmente dos malefícios relacionados aos estudos, ao âmbito do trabalho, do êxito, do conhecido como sucesso. Mas em outras áreas da vida, o TDAH pode influenciar também?
Em qual sentido? Não entendi muito.
Em relações, por exemplo. Ou então em outras dinâmicas que não sejam essencialmente do trabalho.
Quando a gente faz uma avaliação em uma pessoa para ver se ela tem um TDAH, a gente vê muito especificamente quais são os prejuízos que essa pessoa tem na sua vida, não só fechada ao trabalho ou em casa. Tanto que muitos diagnósticos psicológicos, psiquiátricos, inclusive do TDAH também, você precisa ter múltiplos contextos afetados. Então, se sua falta de atenção é só no trabalho, não tanto assim, não é tanto TDAH. Agora, se os prejuízos acontecem em casa, no trabalho, ou na escola, no trânsito, todas essas coisas chamam a atenção. Mas um exemplo que muitas pessoas esquecem é o excesso de velocidade. O excesso, se você dirige muito com velocidade muito acima da via, é um sintoma, é uma possibilidade. Não é que, não é que isso é associado a um transtorno, mas que, às vezes, existe uma certa possibilidade de uma pessoa que tem um TDAH hiperativo e impulsivo, por conta dessa necessidade de ser hiperativado, digamos assim, e essa dificuldade de controlar os impulsos, pode ter a tendência a dirigir muito mais rápido e pode eventualmente gerar um acidente ou se envolver em um acidente. Mas, de novo, tudo que eu estou falando não é causa. É uma possibilidade, é uma possível apresentação, né? Esse tem um exemplo, assim, para longe do trabalho, longe de casa.
É interessante também pensar nessas outras influências, nesses outros efeitos, nos cuidados que quem tem TDAH precisa, ao longo de sua vida como um todo, estar atento. Para você que sintonizou agora, são 5 horas e 49 minutos. Continue aqui com a gente, viu? O papo está muito interessante e importante. Hoje é o dia de conscientização do TDAH. Você pode ficar também muito à vontade e mandar suas mensagens, contribuições e dúvidas no nosso chat do YouTube. Dr. Lucas Scafuto está aqui conosco para nos ajudar. Também para falar sobre esse TDAH, que nem sempre, você pode me corrigir se estiver errado, o caminho será o remédio, né? Quais podem ser os tratamentos, os acompanhamentos que o TDAH pode ter para amenizar, por exemplo, acidentes no trânsito, o déficit de atenção e por aí vai?
Assim, tudo vai depender também da idade da pessoa, né? Quando ela foi diagnosticada. Em crianças, assim, eu sei que hoje em dia tem essa necessidade de velocidade. Então, diagnóstico, imediatamente pega um remédio para você ficar consertado e poder viver seu dia a dia. Às vezes não é a melhor intervenção. Isso quem vai fazer são as opiniões médicas, né? São os médicos que eles vão ver qual que é a melhor forma de você intervir. Mas, não só a medicalização, você também tem coisas que você pode fazer no seu ambiente, que a gente chama isso de estimulação ambiental, se eu não estou errado. Tem um nome específico para isso, que você faz ajustes no seu ambiente para você poder atenuar os sintomas. Então, por exemplo, se você tem uma mesa de escritório, ou então o seu filho tem um lugar que ele faz lá as atividades muito bagunçado, e ele pode ter o sintoma de TDAH, então pode prejudicar ainda mais, porque o excesso de coisas que ele estiver vendo lá na mesa de trabalho pode ser algo que prejudique. Então, se você intervém e deixa tudo muito bem organizado, é uma intervenção ambiental adequada. Agora, você também tem os trabalhos de estimulação, né? Estimulação cognitiva, que você vai, as crianças vão e passam por algumas atividades lúdicas específicas para poder estimular. Nos adultos, mesma coisa, evitar distrações, você fazer um esforço mental, assim, não, parar para pensar, falar com você mesmo e pensar assim, não, eu vou me segurar para tentar não, digamos, acelerar muito aqui nessa via, sabe? Eu sei que às vezes a gente atrasa, está um pouquinho atrasado, porque por causa de uma procrastinação ou outra, ou algum imprevisto, mas às vezes é melhor você assumir aquele atraso. Não, eu vou assumir esse atraso, vou lidar com as consequências depois do que sair acelerando. Então, esse exercício mental de você ficar se checando, né? Se observando seus comportamentos, fazendo essa autorreflexão, são coisas que ajudam para o adulto. Para a criança, você tem mais estimulação. Não que não tenha estimulação para os adultos. A questão toda é que, até onde hoje em dia a ciência tem um consenso, não é tão eficiente quanto para criança, né? Para adultos tem, é mais limitado, e é importante, assim, sempre estar atento para não cair em questões da internet que não estão falando o que... que estão querendo ganhar dinheiro, né? Porque, assim, não existe tanta evidência que estimulação e treino cognitivo deixa você mais inteligente, então mais inteligente você vai melhorar a sua atenção. Não necessariamente. É um conjunto de fatores aí, e você tem que conversar com o profissional que faz seu acompanhamento para poder compreender quais são as melhores intervenções.
É sempre bom ter esse cuidado com a internet, buscar profissionais adequados, como a gente está fazendo aqui no nosso notícia. Tem pergunta no nosso chat para fechar a nossa entrevista. Doutor, é possível, a Bárbara de Jesus está perguntando aqui, é possível uma criança que tem dificuldade de aprendizado ter TFH? TDAH, provavelmente, doutor.
Assim, comumente, os primeiros sinais de TDAH que vocês veem nessas crianças são dificuldades na escola. Por quê? Quase sempre, a criança está quase sempre na escola, né? Pelo menos tem que estar. E ali é onde os professores vão começar a notar os primeiros sintomas. Isso se não forem mais graves, porque sintomas mais graves podem ser vistos já dentro de casa logo muito cedo. tudo vai depender de quem é. Mas geralmente são os primeiros sintomas que aparecem com comprometimento, né, as dificuldades escolares, porque a criança não começa, para de prestar atenção, né, não vai estar conseguindo sustentar a atenção. Mas aí tem que ver outros fatores. Às vezes o conteúdo é chato e ela não quer mesmo. Mas aí é conversar com a criança, saber o que está acontecendo, respeitar o que ela está falando e procurar uma avaliação específica. Porque às vezes é TDAH e a gente vai falar, não, não quer aprender. Ou às vezes é o contrário, não é TDAH aí porque a criança não quer aprender mesmo. Então tem que escutar a criança, valorizar o que a criança está falando e tentar entrar no mundinho dela, né? Espero ter respondido.
Verdade, é um desafio, mas deve ser um desafio para os pais também. Mas muito obrigado, viu, por trazer orientações a esses pais, essas mães, a escola, que eu imagino deve ser um trabalho conjunto com psicólogos, com profissionais altamente qualificados como o senhor, que nos ajudou tanto aqui nessa tarde. Muito obrigado, viu?
Obrigado, boa tarde para vocês. Obrigado pelo convite. Tchau, tchau.
Até a próxima. Pena que o tempo é breve, passa voando. Esse foi a nossa notícia da segunda-feira amanhã, viu? 5 da tarde, compromisso marcado. Espero vocês novamente. Logo depois de mim, você já sabe. Momento Mariano e De Olho na Bola. Uma ótima noite e até amanhã.
Você ouviu na Rádio Excelsior da Bahia. É notícia. Você acompanha a partir de agora, Momento Mariano, com Dom Marco Eugênio, Bispo Auxiliar de Salvador. Ave
Maria. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos de alcançar as promessas de Cristo. Amém. Oremos. Infundi, Senhor, nós vos pedimos a vossa graça em nossas almas, para que nós, que pela anunciação do anjo, chegamos ao conhecimento da encarnação de vosso Filho, por sua paixão e morte de cruz, cheguemos à glória da ressurreição, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Irmãos e irmãs, unidos em oração, boa noite. A oração da Virgem Maria. Nossa Senhora se apresenta como o mais perfeito modelo daqueles que aspiram à intimidade com Deus. Ao mesmo tempo, ela lhes é o mais seguro guia. Encaminha seus devotos a Jesus, todos os seus afetos concentrados nele, e se darem totalmente a ele, até nele se perderem. E por meio dele, Jesus, ela os guia também à vida de união com a Santíssima Trindade. É o fiel, pela graça de Deus, que é templo da Santíssima Trindade.
E ela, Nossa Senhora, o ensina a viver neste templo como um perpétuo adorador das pessoas divinas que nele habitam. Quisera corresponder a esta vocação, nos diz Santa Elizabeth da Trindade, passando na terra como a Santa Virgem, guardando todas estas coisas em seu coração, sepultando-me, por assim dizer, no fundo de minha alma, para perder-me na Trindade, que em mim habita, e transformar-me nela. Sob a direção da Virgem Maria, que eu possa toda fiel viver nesta atitude de incessante adoração da Trindade, que nele fez morada. E concluamos então a nossa oração de hoje, rezando juntos com Kenovai, podendo assim dizer a Nosso Senhor, por meio de Nossa Senhora: Ó Maria, escutastes a palavra da grande mensagem e a recebestes discreta e serena, escutastes os cantos dos anjos no berço do vosso unigênito, e os acolhestes humilde e alegre. Escutastes a ordem do exílio, confiante a seguistes com paciência. Escutastes a palavra que traçava sobre vós o amplo sinal da cruz, e a aceitastes forte e generosa. Escutastes do Senhor a dura palavra que não compreendestes, e a encerrastes no coração, em silêncio, como pedra preciosa, e a defendestes contra todas as coisas da terra, protegendo-a com um véu, o véu da amargura angustiada e resignada, ao tempo em que já surgia a indizível tristeza do Calvário. Irmãos e irmãs, uma boa e santa noite na graça de Nosso Senhor. Que Ele a todos nos abençoe, que Ele nos guarde de todo mal e nos conduza à vida eterna. Que nos abençoe o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Cardeal FM, conectada em você.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Ou uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Para você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM. 6.1 Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM. 106.1 Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1, Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectado em você.
ZYS 571, Cardeal FM 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Giro de notícias.
Igor Guimarães.
Olá, boa noite, tudo bem? São 6:06, 6:06, estamos começando o Giro de Notícias na Cardeal FM 106.1. Muito boa noite para você que está chegando agora, junto comigo, eu, Luiz Henrique, Igor Guimarães, Yasmin Guimarães, para você que está com a gente aí desde cedinho, acompanhando nossa programação, nosso muito obrigado para você também que está acompanhando a gente através do nosso canal do YouTube, através do WhatsApp, você participa 3114-3344, 3114-3344 é o número que você consegue falar com a gente. Estamos começando a semana, desejando que a sua semana seja uma semana próspera, de oportunidades, seja uma semana abençoada a todos. 13 de julho de 2026, metade do ano já foi, Igor Guimarães, dia 13.
É, dia 13, mas não é uma sexta-feira, né? Hoje Sim. é uma segunda, dia mundial do rock, também dia do cantor, dia mundial de conscientização sobre o TDAH, né? A gente estava olhando aqui o mercado financeiro, o dólar fechou com a cotação em R$ 5,15, o euro com a cotação em R$ 5,86, já o grama do ouro fechou com a cotação em R$ 660,59. A gente hoje tem o nosso querido Fábio Rocha com o quadro Carreira e Mercado de Trabalho, daqui a pouquinho trazendo uma dica especial para você, ouvinte que está ligado conosco, que quer obter informações sobre o mercado de trabalho. Tem também uma entrevista com o deputado federal Marcelo Nilo, vai falar um pouco sobre a nossa política nacional, sobre esse momento que a gente vive, essa conjuntura política. Então, fica ligado você aqui, que pode, inclusive, interagir com a gente, mandar o seu recado pelo 71-3114-3344, como já falou nosso querido Luiz, 3114-3344. E um idoso de 70 anos, ele foi ferido após um incêndio atingir uma residência localizada na rua João Barreto Mota, no bairro de Santa Terezinha, na cidade de Santo Antônio de Jesus. Um abraço aí pro povo de Santo Antônio de Jesus também, que acompanha a gente, fica aqui no Recôncavo Baiano, né? E isso aconteceu no dia de ontem. O principal suspeito é de que uma panela de pressão tenha explodido no local. Boa noite, Yasmin.
Boa noite. Um lar de idosos foi fechado no bairro de Roma, em Salvador, nesta segunda-feira, após a sede ser encontrada com baratas, fezes no chão, piso solto e outros problemas de estrutura e higiene. A gestora do abrigo e três funcionários foram encaminhados para a delegacia. O lar de idosos, irmã Elizabeth, recebia 8 idosos. 6 deles foram levados para outro centro de acolhimento, enquanto os outros 2 foram encaminhados para a unidade de saúde. Não há detalhes sobre o estado de saúde dos idosos. A ação foi aceita pelo Ministério Público da Bahia, com apoio à Polícia Civil e à Secretaria de a Secretaria Municipal de Saúde e outros órgãos. Segundo foi apurado, o lar de idosos já havia sido notificado pelo Ministério Público em novembro do ano passado. Na ocasião, a gestora do local assinou um termo de ajuste de conduta. O acordo firmado entre as partes especificadas em que local deveria ser encerradas as atividades e que os idosos deveriam ser entregues às famílias, o que não foi cumprido. Segundo a promotora do Ministério Público, Ana Rita Nascimento, os familiares dos idosos também podem ser notificados por abandono de incapaz. Ainda segundo a promotora, a gestora do lar de idosos não tinha lista de contato dos familiares dos idosos, o que, inclusive, dificultou o fechamento do local. No caso como este, os idosos precisam ser buscados pelos familiares.
Após o início de semana com tempo firme, Salvador deve voltar a registrar chuva e ventos fortes nos próximos dias. Segundo a Defesa Civil de Salvador, a Codesal, uma frente fria associada a um cavado vai provocar instabilidade entre esta terça-feira e domingo, dia 19. Essa frente fria vai mudar o tempo em Salvador, trazendo aí chuva e ventos fortes durante esta semana. A partir disso, a previsão indica chuvas fracas e moderadas, acompanhadas de rajadas de vento inicialmente, com a maior intensidade a partir dessa terça-feira, no período da tarde e início da noite, quando a probabilidade de chuva chega a 90% e 95%, e os ventos podem alcançar até 42 km já na quarta-feira. Na quinta, a frente fria deixa de atuar sobre a capital baiana, mas com um corredor de umidade, continuará favorecendo a ocorrência de chuvas ao longo do restante da semana. A Codesal orienta a população a acompanhar os boletins meteorológicos e, em caso de emergência, acionar o órgão pelo telefone 199.
Estava andando olhando aqui, o filho do médico ginecologista, né, o Osaná Pereira de Santana, aquele pesquisador, aliás, o pesquisador é o filho, né, o Osaná Filho, que ele divulgou, inclusive, uma nota esclarecendo, segundo ele, o que aconteceu, que ele entende que foi um grave episódio de injustiça vivido pelo seu pai, o médico. Foi preso na última sexta-feira aqui em Salvador, suspeito de gravar uma paciente durante uma consulta em uma clínica ginecológica que fica no Vila Laura. O médico foi solto no dia de ontem, após a audiência de custódia, ele foi solto no dia de ontem. E o filho disse que o médico apenas usava, segundo ele, um óculos da Meta e que só fazia gravação caso ele acionasse. Segundo segundo ele, não era o que acontecia durante esse procedimento ginecológico. O certo é que o médico, embora liberado, vai responder o processo em liberdade.
Um funcionário do edifício Barão de Cotegipe, localizado na Avenida 7 de Setembro, no centro de Salvador, denuncia uma série de transtornos causados pela ação de sacinzeiros que invadem um antigo prédio onde funcionava uma agência do Banco Itaú. Segundo relatos, os invasores arrombam o imóvel, furtam fios eletrônicos e acabam provocando incêndios que colocam em risco trabalhadores e, frequentemente, o edifício. Segundo a polícia, a equipe de segurança identificou um incêndio na casa de máquinas do antigo banco durante a madrugada e acionou um funcionário. Depois de apagar o fogo, o corpo de bombeiro vistoriou o imóvel e encontrou um segundo foco em uma sala do sexto andar. Os bombeiros precisaram voltar a atuar para controlar as chamas. Ainda, conforme as autoridades, após ouvirem barulhos vindo do antigo banco, funcionários constataram que o portão principal havia sido arrombado. A polícia militar foi acionada e se surpreendeu com três sacinzeiros furtando a fiação elétrica do imóvel. Dois foram presos em flagrantes, enquanto o terceiro conseguiu fugir.
Nosso querido Fábio Rocha, que traz sempre pra gente toda segunda-feira o quadro Carreira e Mercado de Trabalho, já está aqui conosco, né, para poder bater um papo e hoje falando sobre um assunto também especial, como formar embaixadores da cultura na sua organização. Boa noite, Fábio.
Boa noite, Igor. Boa noite, Luiz Henrique. Boa noite, Yasmin. Boa noite, ouvintes. À sua disposição.
Ô, Fábio, aproveito e pergunto para você o que é e qual a importância dos embaixadores da cultura em uma organização, hein, Fábio?
Maravilha. Primeiro, trazendo bem rapidinho, cultura organizacional tem a ver com hábitos, comportamentos, com o jeito de ser, o jeito de acontecer da organização. E a forma de se encarar a importância de cultura vem de alguns elementos. Primeiro, a cultura de organização impulsiona ou é obstáculo para os seus resultados, para o seu desempenho, para a sua longevidade, para o seu sucesso, para a sua reputação. E há uma frase tradicionalíssima do pai da administração, Peter Drucker, que ele diz que a cultura engole a estratégia no café da manhã. Então, de uma certa forma, significa que se você não conhece a cultura, se você não dissemina ou fortalece aquilo que é positivo, se você muitas vezes não gerencia a cultura, tudo vai mal ou você tem ali um elemento invisível que é muito forte, muito presente, como é a cultura de uma sociedade, como é a cultura de um povo, como é a cultura de um país, como é a cultura de um esporte, por aí vai. Então, os embaixadores de cultura, eles são pessoas, além, obviamente, daqueles que são obrigatoriamente guardiões da cultura, vide as pessoas que estão no conselho de administração consultivo da organização, as lideranças, principalmente a alta administração, os donos, os diretores, geralmente são pessoas formadas, tá, para serem multiplicadores internos da cultura. Então, são pessoas que vão ser preparadas, onde elas vão entender de forma mais profunda o que é a cultura e vão ter acesso a técnicas, a ferramentas, a instrumentos, a mecanismos para poder disseminar e fortalecer a cultura. Eu quero aproveitar a audiência qualificada de vocês, porque inclusive hoje nós começamos, né, a fazer esse trabalho de formação de embaixadores da cultura na Nova Brinc. Nova Brinc é uma indústria de brinquedos que é referência nacional. Manda um grande abraço aí a toda a família Nova Brinc, particular aí a Germana e Gustavo. Então, na verdade, esses embaixadores de cultura, em regra geral, na nossa linha de trabalho, são pessoas que estão espalhadas pela organização, são pessoas que não ocupam posições formais de liderança, ou seja, estão ali no operacional e que são preparadas para poder disseminar e fortalecer através de atitudes, através de exemplos, através de diálogos, e eles vão se apropriando de técnicas para trabalhar isso com o grupo, para trabalhar isso com o colega de trabalho, para poder interagir e realizar ações que fortaleçam aquilo que é positivo de uma cultura.
Ô, Fábio, e como selecionar e formar embaixadores da cultura em uma organização? Como é que seleciona?
Maravilha. Antes de mais nada, critérios, né? Como é que você seleciona o embaixador? Você precisa ter critérios claros. Critérios, por exemplo, de um tempo mínimo que ele tenha na organização. Então, não tem sentido eu trazer para uma formação de embaixador alguém que tem 3 meses, 6 meses de organização. Então, a gente coloca geralmente o mínimo de 2 anos. Pessoas que tenham um histórico de atitudes, comportamentos alinhados à cultura da organização. Então, se a organização acredita em inovação, pessoas que têm práticas de inovação, que são curiosos, que gostam de inovar, se sua organização é uma organização mais leve, menos formal, menos hierárquica, pessoas que, de uma certa forma, traduzem esse ambiente, essa cultura, esse comportamento. Então, você precisa ter critérios claros. Geralmente, a gente define esses critérios e discute ali com a organização cliente, né, quais os critérios que cabem mais ou menos. E, lógico, essa pessoa, em regra geral, é aquela pessoa que você lembra rapidamente. Meu Deus do céu, não posso deixar de trazer seu João, Dona Maria, Patrícia, Pedro. São pessoas ali que, mesmo que as pessoas às vezes não tenham domínio do que é a cultura organizacional, quando você diz assim, quem é que traduz bem aqui o espírito dessa empresa? Quem traduz bem aqui o DNA dessa empresa, a identidade dessa empresa? Rapidamente a gente se lembra. Então, são pessoas que têm comportamentos. A formação, em regra geral, ela se dá pelo próprio trabalho, pela própria experiência da pessoa e, principalmente, quando há ações da área de recursos humanos, gestão de pessoas, que desenvolve essas pessoas, trabalho e cultura, e se dá através de uma formação mesmo. Então, no nosso caso, a gente trabalha uma formação multiplicadores internos, onde tanto ele se apropria do tema cultura, ele se apropria e se aprofunda na cultura da organização, ou seja, ele passa a ter mais propriedade, tem discussões, como também ele tem acesso a técnicas, a instrumentos, a mecanismos para ser multiplicador, disseminador dessa cultura. A gente tem um cuidado, inclusive, Igor, de fazer testes. Então, esse trabalho termina, inclusive, com apresentações, onde a gente ali, de uma certa forma, vê a desenvoltura, vê as características, verifica se a pessoa está pronta para trabalhar sozinho, ou ela precisa trabalhar em duplo e trio. Ela entender que multiplicar, que disseminar, que convencer, influenciar um adulto, tem uma série de técnicas, que é o que a gente chama da andragogia, como é que ela faz uma reunião, como é que ela começa um trabalho de grupo, como é que muitas vezes ela utiliza ali a inteligência artificial, ou redes sociais, o WhatsApp. Então, a seleção e formação, ela é muito importante. Seleção para que você tenha aquelas pessoas que mais traduzem a sua cultura, traduzem a sua identidade, traduzem o DNA. E formação, porque ninguém nasce sabendo, e muitas vezes são pessoas ali bem do operacional e que nunca tiveram acesso a questões ligadas à comunicação, a trabalhar com grupo, a planejar um trabalho dessa natureza. Então, é uma formação, inclusive, que a gente já viu na história da Damicus, pessoas que mudaram de vida para essa formação. Voltam a ter gosto pelo estudo, melhoram a sua autoestima, porque, querendo ou não, quando elas são selecionadas, é uma forma da empresa reconhecer e valorizar. Então, eu diria que é uma formação que é um divisor de águas, tanto para aquele indivíduo, como pessoa, como ser humano, como profissional, quanto para ele integrado dentro da empresa, já que ele vai ter um status, já que ele vai ter um papel dentro do seu próprio trabalho de ser o embaixador, o guardião, aquele que dissemina, que fortalece a cultura da organização.
E do ponto de vista da atuação desses embaixadores da cultura, Fábio, quais são os pontos de atenção?
Olha, o primeiro ponto de atenção é esse embaixador precisa estar dentro de uma estrutura, de um modelo de gestão que a gente chama a governança da cultura. Então, ele não pode atuar na base do Buma Meu Boi como ele quiser. Né? Geralmente se faz um plano de ação, geralmente se deixa claro para o embaixador que ele tem um líder, que ele presta contas, geralmente existe ali um suporte da área de recursos humanos. Então, um ponto de atenção é que ele entenda que tem, que a primeira atividade, a primeira responsabilidade dele é cumprir o trabalho dele. Então, não é porque ele é embaixador que ele não precisa dar mais satisfação a ninguém, que ele pode passar por cima do líder, que ele pode fazer o que quiser. Segundo, isso precisa ter um plano de ação. Geralmente, a gente elabora um plano de ação com os próprios grupos na formação, onde eles fazem um plano de ação semestral, trimestral, anual. Essas ações são validadas, geralmente, pelo GT, um grupo de trabalho e cultura, pela diretoria, pela RH, pelo próprio suporte da consultoria. E, de uma certa forma, esse plano de ação tem a ver com aquilo que a empresa quer trabalhar. Não é só da cabeça dele. Então, nesse momento, a gente precisa trabalhar mais o elemento do valor da inovação, da prática inovação. Nesse momento, a gente tem que trabalhar mais, como acontece lá nas obras sociais de Manduce, um determinado valor, né, ali de Santa Dulce. Então, na verdade, esse é um outro ponto de atenção. Que plano de ação é esse? Que sejam coisas possíveis de serem feitas, que ele não precise obrigatoriamente fazer eventos, mas que seja um trabalho que ele possa fazer ali no dia a dia, né, no próprio exercício da sua função. E eu diria que, de uma certa forma, ir avaliando a desenvoltura, atuação, resultado, desempenho desses embaixadores. Muitas vezes tem aquele muito expansivo, que você diz, olha, esse aí vai matar a pau como a gente do baianês, vai entregar um trabalho maravilhoso, e muitas vezes ele se perde. Às vezes tem alguém que é mais reservado, mais tímido, e que ele se revela como alguém que, mesmo ali no trabalho de bastidores, mesmo de uma forma mais calma, mais tranquila, ele consegue fazer muito bem o papel de embaixador. Então esse é um outro elemento que é acompanhar, que é dar suporte, é avaliar a desenvoltura, o desempenho, e até que resultados, não só da atuação do embaixador, mas também do grupo como um todo.
Fábio, de uma forma geral, mais alguma outra dica para o ouvinte da Cardeal?
Olha, o reforço é, se você não acordou ainda para a importância da cultura da sua organização, se você efetivamente não entendeu e mapeou, entendeu, conheceu um pouquinho mais da sua cultura, possivelmente, ou ela está lhe ajudando, sem você saber que está lhe ajudando, e sem você gerenciar, para que ela ajude mais, que ela potencialize o melhor ambiente, os resultados, a interação, ou muitas vezes o contrário, que é o pior dos mundos. Quando essa cultura está prejudicando, quando essa cultura está, de uma certa forma, sendo uma barreira e um obstáculo para que a organização evolua, para que a organização mude, para que a organização entregue melhores resultados. Tem um termo, inclusive, muito feio, né? Feio que eu falo, porque é um termo assim, que já traz um pouco uma carga negativa, que é entropia cultural. Quando a gente aplica uma ferramenta para avaliar uma cultura, a gente identifica qual é o nível de entropia cultural. No baianês, seria meio que energia negativa. Seriam aspectos e valores ali que não jogam a favor da cultura. Então, de uma certa forma, acorde para a cultura, perceba que é necessário você embalar, você materializar, você sistematizar. Você precisa, de uma certa forma, ter suas lideranças prontas, preparadas e comprometidas com essa disseminação e por aí vai. Cultura é um divisor de águas. Ela está ajudando, ela está atrapalhando. E se você mapeia, se você gerencia, com certeza você vai potencializar aspectos positivos que toda cultura tem a favor do seu resultado.
Ok, Fábio, um abraço para você. Até a próxima segunda, Fábio.
Grande abraço, boa semana para todos e até segunda-feira. Até.
Valeu, tá aí nosso querido Fábio Rocha com o quadro Carreira e Mercado de Trabalho. Vamos pro break.
Ação do grupo de atuações especial de combate ao crime organizado, o GAEC, também atingiu outros alvos, incluindo aí o secretário municipal Luciano Sandes, o vereador e pré-candidato a deputado estadual Jorge Gordinho da Favela. Ele é um empresário cujo nome é Lázaro, que está associado à empresa G3 Polares, em Salvador, durante a operação de busca e apreensão que ocorreu nesta segunda-feira. De acordo com informações obtidas, a ação mirou endereços ligados a Luciano Sandes, titular da Secretaria de Articulação Comunitária e Prefeituras Bairro de Salvador, e ao parlamentar em exercício na capital baiana. Além dos agentes públicos, a Casa Lázaro foi alvo dos mandados de busca e apreensão coordenado pelos agentes da GAECO. A relação empresarial do G3 na capital baiana, com atividades ligadas aos ramos de serviços de guinchos e sonorização. As partes até então não se manifestaram. Vamos lá para o nosso bloco comercial e a gente volta já já.
Cardeal FM, conectado em você.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Ou uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada